A humanidade tem entrado em contato com muitas energias, não só nos níveis sutis, não só nos planos internos, e nesse caso as experiências na maior parte ficam inconscientes, mas a humanidade tem entrado também com aquelas energias que a Mãe Divina vem chamando de modernidades. E ela diz que nós precisamos ter muita cautela com as modernidades. Então nós ficamos buscando um exemplo de modernidade a qual todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não. E fui encontrar a resposta em Moria, naquela série extraordinária de transmissões que ele intitulou Agni Yoga, o Yoga do Fogo. Então o Yoga do Fogo, embora tenha sido escrito em 1920, mais ou menos, está falando principalmente desta época e do futuro. E lá no Yoga do Fogo, no item 540, que vocês poderão depois ir buscar se quiserem, ele está falando de um tipo de modernidade. E ele cita a eletricidade que está sempre sobre nós, ou que está nos acompanhando. Ele disse que essas modernidades em si não são uma coisa muito grave. Seria melhor que a gente ficasse um pouco na antiga em certas coisas, mas já que o moderno está aí, nós é que precisamos tomar cuidado, nós é que precisamos ter cautela com isso, não abusarmos disso e sabermos ser controlados ou autocontrolados no uso dessas coisas. Quando nós abusamos da modernidade, ele disse que nós temos uma aproximação unilateral com algo, e que nós precisaríamos aprender a não sermos unilaterais, nos aproximarmos com cuidado, por exemplo. Ele diz que a eletrificação das coisas é um benefício da nossa civilização. Mas como as pessoas se aproximam da eletrização de uma forma unilateral, isto é, usa-se a eletrificação e não se usa mais nada. Eu não sei se vocês notaram a diferença entre vocês estarem recolhidos, orando com luz elétrica, e estarem recolhidos, orando com luz de vela. Não sei se vocês notaram essa diferença. Ou se vocês estão recolhidos com uma pequena chama na lareira, aqueles que têm lareira. Então, esta modernidade teria que ser assumida com cautela. Com muita luz elétrica, ele está dizendo, muito abuso de luz elétrica, o espaço vai ficando saturado de eletricidade. Então, quando você acende todo um edifício, quando você está numa sala grande em sua casa, e ela está muito iluminada, que parece de dia, lâmpadas fortes, você está sendo muito unilateral e está enchendo o seu ambiente de coisas elétricas. E você começa, a uma certa altura, a receber descargas elétricas. E como nós não temos o etérico muito limpo, nosso etérico é um pouco misturado, então a gente não percebe muito isso. Mas tudo isso é como se empurrasse a nossa energia anímica para dentro, não deixasse que a nossa energia anímica transpirasse ou respirasse dentro de nós. Percebe que isto é um assunto espiritual muito sério, não? Então, se você, nestas cidades grandes, onde há muita iluminação, não é? Muitos anúncios luminosos, isto tudo está fazendo com que as populações recebam descargas elétricas o tempo todo. E esses corpos etéricos estão muito restritos, estão muito restringidos em tudo, não? E isso, segundo Moria, traz palavras dele, surpreendentes perturbações na vida. Então, coisa espiritual muito séria, não? Então pode haver muitas vidas perturbadas pelo ambiente de trabalho, iluminado o dia inteiro, eletricamente. Ele diz que isso não se pode impedir. Isto é a modernidade, é a civilização que está crescendo. Então nós precisamos, diante de tudo isso, só estamos dando o exemplo da eletricidade, não é? Não estamos falando de automóveis, nem de outras coisas, só estamos falando de eletricidade. Nós que usamos o automóvel para tudo, bom, vamos ficar só na eletricidade e depois, por analogia, vocês vão tomando os seus cuidados. Então ele diz que já que tudo isso tem que existir, porque nós estamos nesse ciclo da civilização, então nós teríamos que cuidar da nossa imunidade. E aqui ele começa a falar sobre a imunidade. E aí se entende que esses fatos externos e materiais são, no fundo, um sinal para nós de que nós temos que cuidar da nossa imunidade. E ele já vai avisando que imunidade não é vacina. Imunidade, ele está querendo dizer que a energia da nossa alma, a energia do nosso núcleo anímico está aí para fazer isto. Então, se nós estamos tendo consciência ou se estamos tendo uma busca de contato com esse nosso núcleo anímico, no mínimo nós estaremos imunes a certas coisas que nos estariam produzindo até doenças. A nossa imunidade, através da alma, se nós levamos a alma em consideração, se nós levamos em conta esse nosso núcleo anímico, ancorado fisicamente nesta área do centro cardíaco, não? Se nós levamos isto em consideração, nós estaremos naturalmente imunes de muita coisa. E esse núcleo, ele está pronto, ele está com a consciência de que deve transmutar todos esses choques. Ele tem esta consciência. Se ele não for desenvolvido o suficiente para fazer isso naturalmente, ele tem esta consciência. E se você conta com ele para fazer isto, ele vai fazendo. A psicologia da alma não é como a nossa psicologia mental, não. A psicologia da alma é outra. Então, se você conta com a alma, ela na psicologia espiritual dela, ela transmuta, ela reage. E Moria diz que a alma tem capacidade de transmutar isso e muitas coisas mais. E que a alma, quando é considerada este núcleo de transformação, de transmutação, disto que Moria chama de choques, são verdadeiros choques essas coisas da modernidade. Então, esta alma está aí para isso. Mas teríamos que reconhecer também que esta alma elimina até possibilidades de doenças. Então, veja, ele está nos preparando para estarmos continuamente em cura. Porque ele sabe em que civilização nós vivemos, em que mundo nós estamos. Então ele está chamando atenção para este núcleo e dizendo que a energia da alma elimina até possibilidades de doenças. E a alma também tem a possibilidade, se ela é considerada esse nosso centro, esse nosso núcleo de saúde em todos os planos, não? Se ela é considerada assim, ela inclusive transmuta as influências maléficas em benefícios. Veja como é instrutivo esse, e como nos conhece, como conhece o mundo, não? Então isto, além de eliminar possibilidades de doenças, tudo aquilo que são influências, forças, energias maléficas, ela pode transformar em benefícios. Isso nos faz pensar bastante, hein? Porque quando nós vemos algo negativo, vemos algo que consideramos mal, queremos logo nos liberar, queremos logo afastar. Eu não sei se a alma pensa assim. Não sei se esse nosso núcleo, localizado por aqui no cardíaco, se isto pensa assim. Ou se isto teria possibilidade, se isto teria a finalidade mesmo, inclusive, de nos ajudar a transformar o mal. Quem sabe, não? Quem sabe? Bom, e depois ele diz, todos têm força de vontade. Todos têm vontade. Vontade é um raio, não é o primeiro raio. E diz que a vontade é apenas uma energia da alma. Toda alma tem isto. Você não precisa ser um ser de primeiro raio. Você não precisa ter o primeiro raio na mônada. Você pode ter o raio do amor-sabedoria na mônada. Você pode ter o raio da atividade na mônada. Mas o primeiro raio, a vontade, isto todos têm. E quem não tem mônada e alma de primeiro raio, tem o primeiro raio também, em grau mais reduzido, mas tem. Então, esta energia da vontade é uma das manifestações da alma. Então, nós não estamos falando só com os primeiros raios, hein? Estamos falando também com os amorosos, segundo. Estamos falando também com os ativos, terceiro. Estamos falando com qualquer raio. Moria diz que nós temos a vontade na alma. E precisamos buscar esta alma para ficarmos conhecendo algo desta vontade. Porque esta vontade que está na alma, que é para nós é acessível. Veja, depois da mente vem a alma. Se você atravessa a mente, se você busca outro nível, você já vai encontrando a alma. Então, aí nós podemos ficar conhecendo uma certa vontade. Que enquanto estávamos no ego, conhecíamos uma vontade muito grosseira, muito material, misturada com desejos, misturada com impulsos instintivos. Vocês sabem, né, bem o que é isso. Mas aí, essa porta de entrada para o nosso ser interior, essa porta de entrada para o nosso mundo interno, que é este núcleo anímico, aí nós já vamos começar a encontrar esta vontade a qual ele se refere. E depois, se você reconhece que isto, nesta etapa em que nós estamos da evolução, se você reconhece que aí é o seu princípio de vontade, e esta vontade vai se fortalecendo um pouco mais, vai sendo reconhecida, vai respondendo, e aí vai abrindo caminho para você ir chegando com a sua consciência lá para os níveis do espírito. Aonde, se lá você for de energia de vontade, você vai ser um ser muito útil para o plano evolutivo e vai ser também muito útil durante a transição da Terra. E claro que todas as outras energias são importantes, mas aqui ele está falando da vontade e ele deve saber por quê. Porque talvez a gente tenha que se lembrar que tem uma vontade real e verdadeira. Só que não é na mente, não é nos instintos, não é na ação externa, assim, meio automática, mas esta vontade verdadeira todos têm, a começar pela alma. Bem, agora ele diz, voltando ao assunto das modernidades, ele diz que é aí, na alma, que nós vamos começar a criar reservas de energia. Então, veja como às vezes nós estamos muito enganados, não? De estarmos reservando energia nas dispensas, nos armazéns, de estarmos reservando energia no nosso corpo físico. Sim, isso tudo é muito válido. Mas ele diz que com esta força de vontade que nós temos na alma, aí é que é preciso que a gente faça a reserva das energias. Claro, o corpo físico necessita de repouso, nós necessitamos de sono, de todas essas coisas que vocês sabem. Mas, nesse ponto, é que a gente vai criar reserva de energia. E que nós precisamos cuidar disso. Porque ele, inclusive, era profeta, não? E ele diz que nós precisamos cuidar disto, porque quanto mais os tempos se aproximam, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos precisar de energia reservada na alma, na alma. Mas nós vamos ter que ter energia ali, porque se ali a gente não tem um mínimo de reserva, parece que todo ser vai entrar em colapso diante de situações, diante de acontecimentos, diante de contatos indesejáveis, né, de contatos que não são positivos. Isto tudo vai produzindo uma desvitalização geral. E se na alma nós não tivermos esta reserva de energias, nós vamos nos dar muito mal com os tempos que se aproximam, principalmente. Bem, como é que a gente não desgasta esta reserva? Isto nós, inteligentemente, não com um pouquinho de terceiro raio, não precisa muito, um pouquinho de terceiro raio, um pouquinho de organização, nós conseguimos manter esta energia. Apenas você percebe que tem lá uma torneirinha aberta, você logo fecha. Fecha. Interrompe aquilo que está te desvitalizando. Fecha aquilo. E assim você vai mantendo esta energia. Porque ela também vai criando outras. À medida que você considera esta função dela, ela vai te ajudando. Ela vai ser mesmo realmente uma grande companheira nesse sentido. Então ele diz que é preciso ter reservas de energia da alma. Cuidar disso. E ele tem uma pequena receita. Sempre que você termina uma oração, faça silêncio. Nunca termine uma oração e vá logo fazer uma coisa. Nunca termine uma oração e se volte e comece a conversar. Você, se chegou a entrar em oração, ou se você tem momentos de oração, se você se dedica à prática de oração, não esqueça que após uma boa oração, faça silêncio, um pouco de silêncio. Porque nesse silêncio, a alma armazena energia. Então, tudo aquilo que foi desenvolvido na oração, se nós aqui, por exemplo, aqui ou em qualquer outro lugar, se a gente faz uma oração e em seguida sai, levanta e vai conversar, ou interrompe o silêncio, você não armazenou energia na alma. Sim, houve uma oração, mas não cuidou disto. Então, a oração, terminando, se foi oração de verdade, não esqueça de um momento de silêncio até você sentir que a oração tecnicamente terminou, mas aí está havendo uma reunião de energias. E é preciso esse silêncio para que haja esta concentração de energia na alma. E se isto é seguido, se isto é seguido fielmente, ele fala muito de fidelidade, sabe? E a gente pensa que fidelidade são coisas do mundo. É, sim, coisas do mundo também. Mas fidelidade é isso também. Fidelidade à oração que você acabou de fazer. A oração não está terminada quando você diz amém. Você diz amém, terminou a oração que você estava fazendo, a oração vocal. Mas depois do amém, precisa reunir essa energia e colocar ali. Porque aí você vai não ficar abalado por qualquer imprevisto que aconteça. Veja que profeta, em onde ele quer chegar. Você tem uma reunião de energia que, depois da oração, você continua em silêncio, falou amém, silêncio, até que reúne aquilo tudo. Daquele momento em diante, pode acontecer um imprevisto e não te abala. Você vai ficar diante do imprevisto totalmente harmonioso, totalmente equilibrado. Bem, nós queríamos começar a nossa reunião aqui com isso, porque o nosso tema realmente é o bem comum, é o bem geral. E nós não podemos participar desse trabalho em torno do bem geral e do bem comum, porque nós não estamos mais no tempo do bem para nós só, egoísta. Vocês têm ouvido que todas as partilhas que se têm feito aqui, muitas gravações, né, diz que realmente esse egoísmo, esta coisa, isto para nós devia estar já transcendido, não? E nós devíamos estar vivendo, pensando no bem geral, pensando no bem comum. Porque se a gente não pensa hoje no bem comum, se a gente hoje não está na vida pelo bem comum, pelo bem geral, nós estamos muito mal na vida, sabe? Mas muito mal. Porque o universo não está respondendo tanto para esses movimentos egoístas. Então, com esta reserva de energias que você conseguiu, sim, você está preparado para qualquer imprevisto. E claro que se você cria esta disciplina, se você cria este, chamemos de mecanismo, não? Mecanismo disciplinado a partir da oração, se você cria isto, você vai se tornar realmente um pequeno soldado. Você vai se tornar um pequeno colaborador muito importante durante a operação resgate, durante os momentos de emergência e durante a transição da Terra. E no Agni Yoga do Moria, ele diz o seguinte: sabei apenas como pensar sobre o bem comum. Porque se nós estivermos pensando no bem comum, no bem geral, ele diz, nós estaremos sempre convosco. Então aqueles que pensam que a hierarquia está distante, que a hierarquia não está próxima, próxima não, ele diz, estaremos sempre convosco, conosco, sempre, usa a palavra sempre. Mas você tem que saber pensar no bem comum. Senão, eles ficam nos olhando, ficam lá no, nas alturas, pensando, emitindo estas ondas. E se nós chegamos lá com oração, como vimos no primeiro dia, não é? Isto baixa. Bem, sabei apenas como pensar sobre o bem comum e nós estaremos sempre convosco. E aqui ele entra naquele conhecido tema do pensamento criativo, que nós não devemos dar alimento para pensamento negativo, né? Não devemos dar corda para críticas, esta coisa toda, mas o pensamento criativo, o pensamento positivo que você está criando, ele está adornando o espaço com as flores da luz. Então, existe um espaço, não, que para nós é um mistério. Espaço para nós é uma coisa misteriosa, porque isso é infinito, não? E é com o pensamento no bem do próximo, é com o pensamento no bem comum, no pensamento criativo, não egoísta, é aí que nós estamos adornando o espaço, estamos enfeitando o espaço. Ele usa o termo flores da luz. Isto é muito, muito belo. Isso está no parágrafo 122 do Agni Yoga, quando ele começa a dizer que nós somos jardineiros também do espaço, né? Dependendo do que estamos pensando. E claro que ele não descreve isto porque ele está fazendo um trabalho positivo, mas imagina, em vez de criar flores da luz, que nós criamos, não? Quando pensamos com essa nossa mente normal, né? Quando estamos maquinando coisas que não são belas e que não são positivas, o que estamos criando aí. E que ele diz que existem regimentos, não é? De seres que limpam, que fazem a limpeza desse espaço e que nós sujamos continuamente. Bom, ele vai falando em seguida, aqui já num outro texto, num texto chamado Om. Ele diz o seguinte: aquele que deseja uma vida fácil, é melhor não viver. Porque nós estamos sempre trabalhando, estaríamos sempre trabalhando, porque se não estivermos sempre trabalhando, estamos sujando. Porque ou você está comigo ou está contra mim. Não foi que vocês ouviram? Ou você está trabalhando, ou você está sujando. Se você não estiver trabalhando, você está sujando. Veja o que é um instrutor de primeiro raio, hein? Você está sujando. Ele sabe muito bem que, em geral, nós procuramos comodidades. Nós procuramos comodidades, procuramos o que é mais fácil, procuramos o que é mais agradável, todas essas coisas que vocês estão cansados de ouvir. Então, para aquele que deseja uma vida fácil, é melhor não viver. Veja, melhor a morte do que uma vida fácil. Reflitam sobre essas frases que são simples, que não há quem não compreenda. São simples. E se a gente ficasse um pouquinho concentrado nelas, e depois um pouquinho de silêncio, não, em seguida. Então, para aquele que deseja uma vida fácil, é melhor não viver. Para aquele que arbitrariamente exige recompensa por seus méritos, será melhor que não pense no mundo superior. Você nem pense em mundos superiores, não adianta, você está se desgastando se você exige recompensa pelos seus atos. Ouviram bem? Todos nós que estamos em busca dos níveis superiores, estamos em busca dos mundos superiores. Bom, aqui não vamos ser tão rigorosos, não, mas se você está buscando os níveis superiores para chegar lá, já está querendo recompensa. Olha, são tempos de virar chaves, hein? Vamos ver se viramos chaves. Então, para aquele que exige recompensa por seus méritos, será melhor que nem pense no mundo superior. Porque, não, no fundo, não fazemos nada. Quem faz é o Criador, não é? Quem faz é aquilo que cria, aquilo é que faz. Nós estamos aqui como mensageiros, estamos aqui como canais, estamos aqui como instrumentos da criação. Quem somos nós para criar alguma coisa? É só gente muito imatura, gente muito jovem, almas muito jovens, é que pensam que criam alguma coisa. Porque você precisa estar aberto, receptivo, reunindo as energias que você pode reunir para estar em condições saudáveis para poder ser um canal. Nós somos todos uns canais ligados com a criação, não? A criação nos criou, não cortou o fio. Aquilo nos emanou e somos fios daquilo. Então a criação é a nossa origem, a criação é a nossa fonte. Então você canaliza aquilo, canaliza aquilo. Porque se você está canalizando, se você chega a perceber que você está canalizando aquilo que está vindo da criação, você não tem como não ser grato. Não tem como não ser grato. Se aquilo está passando, se você vê que você não pagou nada por aquilo, você não fez nenhum esforço, você não tem mérito algum, a não ser de ficar ali. Você acabou a oração, faz aquele silêncio, fica ali. E se surgir uma gratidão, se surgir algo dentro de você que seja gratidão, seja paz, é sinal que isso está formado, esse canal está formado. E você então está em ordem, você está coligado, você não está sendo negativo, você não está destruindo a obra da criação. Às vezes é mais simples a gente não destruir do que construir. Deixemos a construção para a criação, para o Criador. Você trate de não destruir. Você trate de ficar em silêncio, quieto e aberto. Aquele que acredita na riqueza do mundo material é um pobre no mundo superior. Está dando outra chave, muito simples. Porque as pessoas dizem, mas isso é uma filosofia profunda, isto não é para mim, eu sou um coitado. Aquele que acredita na riqueza material, na riqueza do mundo material, é um pobre no mundo superior. Então ele não está abrindo a porta dos mundos superiores assim para a gente entrar. Não, espera aí, calma. Se você está buscando riqueza aqui, se você está buscando coisas daqui, se você está buscando a riqueza do mundo material, porque o mundo material também tem riqueza, vocês conhecem, né? Se é isso que você está buscando, você já é um pobre no mundo superior. Pobre no mundo superior não quer dizer o mesmo daqui, não. É pobre em consciência. Pobre porque, de repente, tem uma parte sua que já está lá, mais próximo do mundo superior, e você nem percebe. Então você é um pobre. Um pobre. Porque há tanta atração, né, dos mundos superiores para nós, há tanto trabalho da hierarquia planetária, da hierarquia cósmica, da hierarquia angélica, para nos levar, nos chamar, nos atrair, não é? Mas você pode estar sendo levado, você pode estar sendo ascendido e você não percebe. Então você é um pobre, você é um pobre. Ele nunca aplicou a palavra coitado, mas é um pobre coitado. Para a gente não ter dúvida do que é se está buscando alguma coisa material deste mundo, se está buscando alguma riqueza deste mundo. Bem, a situação, diz ele, parece sem saída para aqueles que pretendem apoiar-se nas pessoas. Ah, olha outro ponto aqui, delicado, hein? Que mexe. A situação parece sem saída é porque vocês pretendem apoiar-se em alguém. Veja que verdade, hein? Vocês devem estar pressentindo, não? Que isso é assim mesmo. Se vocês estão procurando apoio em alguém, se vocês estão contando com o apoio de alguém, cuidado, cuidado, porque isso não vai ter saída. Porque o apoio não é aí. Mas aonde está o apoio? Ah, ele é simples e direto. Ele diz: não quer apoio de ninguém, não quer apoio em ninguém. Você se apoie no poder do pensamento. Sim, porque as pessoas inteligentes, não, dizem: ah, mas se eu não apoio em ninguém, vou me apoiar em quê? Ele diz: no poder do teu pensamento. No poder do teu pensamento. Não vá procurar nunca ninguém para essas coisas, não? Para outras, claro que a gente, por karma, tem que procurar. Mas aí, você conte com o poder do teu pensamento. Todas as amarguras que as pessoas carregam, as amarguras resultantes da condição em que as pessoas vivem, fluem como as ondas de um rio. E se você se apoia numa pessoa, você entra no rio das amarguras dela. Vê como é prático. Não é prático? E agora, conte com o poder do pensamento. Ele está dizendo, em outras palavras, né, tem muito pensamento lá em cima, não, que a hierarquia está criando o tempo todo. Mas ele diz que lá em cima, lá no alto, onde existem muitas formas de pensamento, não, que nós vimos aqui outro dia, lá em cima, há quem se encarregue e há quem cuide o tempo todo de manter essas formas de pensamento. E são essas formas de pensamento que governam o karma do mundo. Aqui nós precisamos prestar muita atenção nesta declaração. Porque vocês já ouviram falar, não? Há muito tempo já ouviram falar que o karma da humanidade é impagável. Já ouviram falar isto, né? O karma da humanidade é impagável. Então, é preciso que, à medida que esses seres mais doados vão emergindo e que vão se transformando em hierarquias, porque somos nós, não, que estamos aqui, é que vamos nos transformando em hierarquia para liberar a hierarquia para outros trabalhos maiores, para outros trabalhos não planetários, como esta nossa hierarquia está aqui fazendo. Mas liberar esta hierarquia para outros trabalhos, porque o universo é infinito. Então, estes que estão nos guiando, esses que estão falando conosco, esses que estão criando essas formas de pensamento lá em cima, são aquelas formas de pensamento que vão determinar o karma do mundo. Vocês já ouviram esta frase: não, se dependesse da humanidade encarnada, o mundo não existiria mais. Verdade isto, é verdade. Porque o nosso karma é impagável e estamos criando karma impagável continuamente. Uma conta enorme. E lá em cima estão esses irmãos nos aguardando para aumentar o trabalho lá em cima. Estão nos aguardando lá. E eles, com aquilo que estão fazendo, é que estão governando o karma do mundo. Nós teríamos que estar um pouquinho mais abertos para essas verdades, para essas coisas. Teríamos que estar um pouquinho mais abertos, porque isto é o momento de nós estarmos mais abertos para estas coisas, do caminho espiritual, do caminho evolutivo. Se nós não nos abrirmos para assumir estas chaves, não sei se vamos nos arrepender ou se vamos realmente nos perder. Bem, entre as coisas que a humanidade emite E entre as coisas que os grandes pensadores, os grandes hierarcas criam lá em cima, isto às vezes arma um combate. Não é que eles queiram combater, porque nenhum deles quer combater. Mas estas ideias, as ideias que são criadas, mas que não são deles, porque não têm senso de posse algum, as ideias às vezes entram em combate com isto que sobe daqui, não, e que chega a uma certa altura. E enquanto um grande número de pessoas se decompõe na ignorância, porque se a gente não sai da ignorância, a gente vai se decompor na ignorância. Vocês veem esta imagem? Veem esta imagem de gente se decompondo na ignorância? E quando começa a decomposição, começou. Bem, estas imagens combatem no espaço. Combatem porque, claro que esse pensamento é positivo. É positivo. Esta palavra combatem parece que não tem outra. Não é bem como o combate daqui. É um outro combate, mas combate. Combate no espaço. Enquanto um grande número de pessoas se decompõe na ignorância e na traição. Olha que para um mestre de primeiro raio usar a palavra traição. Sim, porque sabendo de tudo isso e nada fazendo é um traidor. Não é? É traição. Porque se trata de você quando sabe viver aquilo. Se você sabe e não vive, é traidor. Traidor. Os pensamentos da verdade constroem seus ninhos celestiais. Então você, à medida que vai subindo, não? Com seu pensamento, você vai subindo, você vai encontrando ninhos, ninhos, ninhos celestiais. E esses ninhos celestiais que você vai encontrando, e não sei o que acontece você no ninho celestial, né? Para os espanhóis, nido, nidos, em espanhol é nidos, nidos, nidos celestiais. Então, se você vai entrando em contato com esses nidos celestiais, né? Isto é muito mais importante do que tudo o que acontece aqui, qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, isto que está reunido lá em cima, em matéria de pensamento, isto tudo é muito mais importante e muito mais essencial. Tende em vista que cada um de nós pode estar amargurado com a baixa condições dos encarnados. Isto é, ele usa a palavra amargurado, porque isto foi escrito em sânscrito, né? Helena Herrisch captou isso em sânscrito. Todo o Agni Yoga ela captou em sânscrito, escreveu em sânscrito. E depois traduziram. Mas enfim, do sânscrito para português, chegou-se em amargurado. Não, usem a imaginação, não criem fantasias, mas usem a imaginação, porque os idiomas são assim. Os nossos idiomas não são como o sânscrito. O sânscrito fazia um desenho assim, o canal, que era Helena Herrisch, via e já punha em russo, ou punha no alemão. Mas o russo e o alemão não é sânscrito. Então aquilo que ela viu assim, como um quadro, colocou no idioma nosso. E depois o coitado do português foi traduzir, deu amargurado. Vocês estão percebendo como precisa imaginação criativa? O que será que está atrás dessa palavra amargurado? Como é que um mestre de primeiro raio pode estar amargurado? Então, nós precisamos ser fiéis ao Criador. E vamos então criar. O que será que quis dizer? Vamos ver se de repente vai ficar claro. Pode estar amargurado com a baixa condição dos encarnados, porque realmente deve ser uma amargura, entre aspas, para eles olharem para cá e ver a nossa condição. Mas isto não tem nada em comum com o plano geral da evolução. Pronto, aqui que chegou numa boa conclusão. Tudo aquilo que se passa, a nossa condição, não vai influir no plano da evolução. Que alívio, hein? Que alívio. E é bom saber. É bom saber porque ele está fazendo o possível para dizer a verdade. Então, isto tudo que está acontecendo, e como é um profeta, isto tudo que pode acontecer, isto tudo não tem nada em comum com o plano geral da evolução. Porque são os pensamentos que criam. Veja a profundidade destas coisas. Então você pode estar vivendo o que estiver vivendo, grupalmente, coletivamente, humanamente, com toda a humanidade. Você não fique, vamos usar uma palavra bem clara, você não fique deprimido, você não fique abalado, não se deprima com a condição destes seres encarnados como nós. Vocês não se deprimam com isto, porque isto não tem nada em comum com o plano geral da evolução. Vocês percebem que ele está querendo tirar a gente da evolução humana e passar para uma evolução um pouco maior? E o caminho para isso, a via para isso, a chave para isso, é tudo pensamento. É onde está o pensamento. Onde está o pensamento? No que você está pensando? É aqui que está a chave de tudo. As imagens da verdade, as imagens da verdade. Porque aquilo que existe nos nossos níveis superiores, aquilo que existe nesse cosmos infinito, não? Ele chama as imagens da verdade. Criam a possibilidade de voo para novas esferas. Bem, se nós estamos com o pensamento nestas verdades, se estamos com o pensamento nestas fontes, isto cria a possibilidade de nós sairmos em voo para novas esferas. Percebe a importância do pensamento? Como é que você pode ficar estagnado aqui neste plano por causa do seu pensamento? Porque você só pensa comum, você só pensa normal, você só pensa como todo mundo pensa. Então você não vai nunca voar para novas esferas. Cada mestre da vida, aqui ele está nos chamando também de mestre da vida, porque mestres são eles, mas mestre da vida pode ser um de nós. Cada mestre da vida podia basear sua força somente nas imagens da verdade. Você fique com as imagens da verdade na sua mente, que você cria uma força. E quem é mestre da vida precisa, não é? Você tem um filho, você é mestre do filho, não é assim? Você é professor, você é mestre dos alunos. Aqui está cheio de mestres, todos com M minúsculo, bem entendido. Não, mas mestres, mestres, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, a diferença é na maiúscula e na minúscula. Eles estão nos preparando, porque nós temos que tomar o lugar deles, para eles poderem ter voos mais altos, não é isso? Não é isso que estamos fazendo conscientemente no caminho? Bem, cada mestre da vida podia basear sua força somente nas imagens da verdade. E assim criava o futuro pelo pensamento. Não é que o futuro vá acontecer, compreende? O futuro é no pensamento. É o seu pensamento que vai evoluindo, aquilo já é futuro. Certas coisas que nós temos ouvido neste encontro, que ouvimos ontem, que ouvimos anteontem, certas coisas já são o futuro. Só que eu não sei se vão acontecer aqui. Não importa, não importa. O futuro não é o que acontece aqui. O futuro já está, o futuro já é. E se você está conectado com isso, você já está no futuro. Não importa o que aconteça aqui, nós com essas carcaças, você vê, quando move faz barulho, quando abre a cortina, é uma coisa, não é isto aqui, compreende? Isto aqui é coisa de carcaça, não é de outra coisa. E se você está criando o futuro, se você está mudando o seu sistema de pensamento do comum para o pensamento da verdade, não precisa ser sábio. A verdade é que o futuro não está aqui, não. O futuro já é. Isso é um pensamento de verdade. Então, se você adota esse pensamento de verdade, se você adota esse pensamento, se você assume esse pensamento, que o futuro já é, o futuro já está, o futuro já existe, porque o futuro não está no tempo cronológico. O futuro está aí, como está aí este presente que está aqui. O futuro está aí, o futuro está aí. Isto é que é nisto que ele está querendo nos levar. Veja que instrutor, hein? Então aí, cada mestre da vida podia basear sua força somente nas imagens da verdade e criava o futuro pelo pensamento, mas jamais contando com a multidão. Ah, pronto. Jamais contando com a multidão, porque não tem muita gente interessada nessas coisas. E a multidão é outra coisa. A multidão é outro processo. A multidão é o caminho da decomposição. A multidão é outro processo. Então, não é pela consciência da multidão que se chega em parte alguma rumo aos mundos superiores, claro. Ainda que a cinza das antigas fogueiras obstruam a sua visão, os fogos das novas imagens brilham no infinito. Eu leio certas partes porque realmente temos que aproveitar esses sons, não temos que aproveitar essas palavras. Ainda que as cinzas das antigas fogueiras obstruam a visão, os fogos das novas imagens brilham no infinito. Então precisa estar realmente olhando para o infinito. Olhando para o infinito. Está buscando estar o mais alto possível, o mais elevado possível. Não conte com a multidão. Com a multidão nós sabemos que não podemos contar. Não conte com ninguém. Voltando um pouquinho para o que ele disse antes. Não conte com ninguém. Você vá. Porque quem tiver que acompanhar, acompanha. E quem não tiver que acompanhar, não acompanha. Você não vai arrastar ninguém. E depois dele ter dito tudo isso, ele não convidou para nada, não. Ele está tudo aí. E pronto. E virou amar e fala outras coisas. E o que ele já falou, quem leu, leu. Quem não leu, lê-se. Quem Aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, aprendesse. Quem vive, vive. Quem não vive, vivesse. Paciência. Paciência sideral. Agora ele diz, ainda a respeito do bem comum, hein? Do bem geral, que é o que devíamos estar buscando, tudo pelo bem geral, nada para nós. O verdadeiro Pai pensa em nós. Ai de quem pensa em si, melhor deixar que ele pense. As pessoas estão dispostas a negar as possibilidades do futuro. Embora se saiba que o futuro já está aí, as pessoas em geral, a multidão, e às vezes não precisa ser multidão, às vezes um grupinho também, as pessoas estão dispostas a negar as possibilidades do futuro. A tendência do pensamento é conectar-se com distúrbios. Está falando claro, não? Você saia dessas coisas, porque não é por aí. Os sabichões da vida reiteram a impossibilidade de mudança nesta ordem existente. Então, aqueles que se creem muito sabidos, sabichões, aqueles que se creem muito sabidos, muito sábios, não é? Negam a possibilidade de mudanças. Mesmo já tendo encontrado a verdade, que a mudança já está feita, a mudança já existe, a mudança está ali, a mudança não está aqui nesse nível comum e normal, mas a mudança já está, o futuro já está. Isso já sabemos, não é? E os sabichões, aqueles que se dizem muito sabidos, esses negam a possibilidade de mudanças, quando a mudança já ocorreu. Se vocês estiverem realmente sintonizados, vocês já encontram tudo mudado. É só dizer sim, sim. Você diga sim, que o universo te mostra o futuro, o universo te mostra tudo. Então, esse bem comum, esse bem geral, onde está? Ele diz onde não está. Veja como é prático. O bem não está no entorpecimento. O bem não está naquilo que está estagnado. Então, se nós estamos estagnados em alguma coisa, em alguma situação, o bem não está ali. Porque a vida é dinâmica, a vida não para. Então, nas coisas estáveis, aí o bem não está. Veja, é o contrário, hein? O contrário de tudo que nos ensinam. Vocês sabem que uma pessoa trabalha a vida inteira para uma certa altura não trabalhar mais. O bem não está aí. Agora, ele volta a falar na energia da alma. E ele diz que é a energia da alma manifestada, é isto que elevará a dignidade humana. Existe uma coisa que é a dignidade humana. A dignidade humana, não pelo que a gente pode compreender, a dignidade humana é a gente se considerar humano vivo, vivo. Porque se a criação nos fez, nós temos que reconhecer, não? Aquilo que foi feito. Temos que reconhecer aquilo que a criação fez. Aquilo somos nós. É bom dizer aquilo para não ficar confuso. Aquilo é digno. Aquela essência é digna. Dentro, na essência, toda esta corja de encarnados é digno. Isto tem dignidade. Isto tem dignidade. E ele chama que nós temos que elevar esta dignidade. Temos que reconhecer como essência e elevar isto. Elevar isto, porque toda essa experiência, todo esse trabalho evolutivo, isso não precisa se perder. Isto não é inútil. Mas nós temos que elevar isto. E elevar isto é a dignidade humana. A pessoa digna está se elevando. A pessoa digna está reconhecendo esta essência e se elevando. E ele diz que só pensando nestas coisas já se está no bem. Então o bem não está longe, não. O bem não é uma coisa que está lá distante, que você vai para lá. Se você está nisso, você já está no bem, mesmo encarnado, mesmo na nossa situação, mesmo nesta nossa condição, nós já estamos no bem. Basta estar pensando nisto. Basta estar conectado com isto. Nós já estamos no bem. Então o bem não é uma coisa muito, muito estranha, não. Muito difícil. Você está pensando, você já está no bem. Vê que o bem está em toda parte. O bem está até aqui. O bem está em toda parte. Agora ele diz, no número 570 do livro Om. É bom que vocês depois vão ler lá, porque realmente é fora do comum. Ele diz, uma coisa é ouvir, outra é lembrar do que ouviu, e uma terceira é aplicar. Ouvir, todo mundo ouve. Lembrar do que ouviu já é mais difícil. Você ouve uma coisa, amanhã não se lembra mais. Não precisa nem chegar amanhã. Você ouviu uma coisa, ouviu outra, já esqueceu a primeira. Então, uma coisa é ouvir, outra é lembrar. E a terceira é aplicar. E ele diz, é preciso chegar à terceira. Vê que meta na vida, hein? É preciso chegar à terceira. Assimilando o ordinário e o extraordinário. Eu vou ler de novo porque não tem explicação isso. Isso aqui é só ouvir, lembrar e... É preciso chegar à terceira. É preciso chegar a aplicar aquilo que se ouviu. É preciso aplicar, assimilando o ordinário e o extraordinário. Porque o comum está aí, o normal está aí, não tenho que negar. A coisa está aí, a coisa está aí. Mas o extraordinário também está aí. Então é preciso chegar a aplicar. E aplicar o que é? É você ver esse todo esse comum e tudo isso que está aí, não é? E você assimila isso, mas assimila também o extraordinário. Porque se você não assimilar o extraordinário, você vai entrar na decomposição geral. E nós nos lembramos, não, que a gente, quando começou a pesquisar estas coisas e escrever, em 1988 se dizia que 30% da humanidade estava sendo resgatada. Depois, em 1989, já não era mais 30%, era 27%. Agora não sei quanto se anda. Mas, então, é preciso finalmente assimilar, porque você não pode deixar de assimilar o ordinário. Não pode, está perto de você. O ordinário está aí, na sua frente. E você tem que assimilar isso. Tem que assimilar, porque se você assimila o ordinário, aquilo é trabalhado no seu interior, aquilo é trabalhado no seu ser, e depois você vai assimilando também o extraordinário, aquilo se mistura, aquilo vai se mesclando, ali vai havendo uma química interna, e de repente acontecem tantas coisas, ou já aconteceu e já está existindo, não? Que este mundo, de repente, está transformado. Ou aquilo que já está transformado, já está pronto, de repente desce. Porque há tantos planetas em volta da Terra, há tantos núcleos invisíveis em torno da Terra, aonde a vida é diferente daqui, tem que ser mesmo. Mas é preciso a gente ir assimilando estas coisas extraordinárias. Porque o ordinário que existe em nós todos, o ordinário, isto faz parte. Isto faz parte. Não houve nenhum engano, não. O ordinário é ordinário mesmo, existe, é ordinário. E você precisa assimilar, você precisa ver, aceitar isso. E pôr o extraordinário ali, aí o padeiro é você, que aquele que faz a massa é você. Agora ele diz, é preciso chegar assimilando o ordinário e o extraordinário. E conclui, principalmente doando-vos, doando-vos, donando-se, donando-se. Essa é a chave, donando-se. E se você se doa, você vai aprendendo a se doar. Talvez você não tenha nascido sabendo se doar. Porque você não se lembra o que já fez nas outras encarnações. Então você não se lembra. Você nasceu naquele momento, você já está logo no seio da sua mãe, chupando leite, chupando, 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 até que você se lembre, eu tenho que chegar nesse ponto que ela chegou, de se doar ali, de se doar, mas até que você perceba isso, você já fez tanta coisa. Bom, aqui ele abre um parágrafo dizendo, a energia e a vontade governam o karma. Governar o karma é um pouco forte, né? Isso é uma coisa que o mestre pode falar. Ele governa o karma dele, sempre governou. Ele governa o karma dele. Governar o karma, isso existe. Governar o karma existe. E ele dá uma chave para nós. A energia e a vontade governam o karma. Claro que talvez a nossa energia e a nossa vontade ainda não bastem, mas a gente saiba que esse pequeno embrião de energia que nós temos aqui na alma e esse embrião de vontade que nós temos no espírito, entre esse embrião na alma e esse embrião no espírito, aí está a semente do governo do karma. Vocês não ouviram falar que por mais que o karma esteja impagável, que vai ser como deve ser? Vocês não creem nisso? Que vai ser como está escrito? Então, isso chama-se governo do karma. Isso existe, só que não somos nós que governamos o karma. Nós somos aprendizes, não é? De desenvolvermos a energia da alma e somos aprendizes em desenvolver a vontade do espírito. Mas a finalidade de tudo isso é nós governarmos o karma. Governar o karma quer dizer o seguinte, vocês façam todas as bombas que quiserem, vocês apanhem todos os vírus de HIV que quiserem apanhar, mas nós governamos e vocês não vão acabar. Compreende o que é governar o karma? Quer dizer, nós criamos karma porque somos inconscientes, somos imaturos. Criamos karma, mas alguém governa esse karma. E nós temos que chegar sempre diante desta imagem, sempre diante desta imagem, que está aí, está aí. Então existe um governo do karma, que nós individualmente podemos brincar com isto, podemos dar as nossas voltas. Vocês não viram como somos passeadores? Sabe como diz passeador em espanhol? Passeandeiros. Nós somos uns passeandeiros, somos um turista. As nossas encarnações são verdadeiros turismos, turismos pela matéria. Ai de nós se o karma não fosse governado, onde estaríamos? Então, a energia e a vontade governam o karma. E aquele que renunciou a si mesmo e que aspira ao bem comum, que é devotado na luta, que é alegre no trabalho, adquire momentaneamente a iluminação que o torna senhor do seu karma. Agora eu vou ler a frase devagarinho, porque aqui é uma grande chave aqui, grande chave. A energia e a vontade governam o karma. Claro, não é? Aquele que renunciou a si mesmo, que aspira ao bem comum, que é devotado na batalha, aquele que na batalha é devoto, ele é devoto na luta. É bom, sabe, que se repita essas coisas bastante, porque as palavras podem ser entendidas de uma forma ou de outra, não? Aquele que é alegre no trabalho, adquire momentaneamente a iluminação. Porque iluminado era só o Buda. Mas nós, momentaneamente, podemos ter um... Como é que se diz isso? Insight. Insight. Budinhas. Budinhas. Olhe, naquele insight, naquele momentinho, você é senhor do seu karma. Vê que não está tão distante. É naquele momentinho. Mas a gente precisa aprender a conservar esses momentinhos. O momentinho passa. Você naquele momento foi senhor do seu karma. Será que você aproveitou aquele momento? Ou pensou no seu vizinho? Naquele momento você se tornou senhor do seu karma. Se naquele momento você fizesse uma escolha, ia ser. Veja que convite para concentração, hein? Que convite para estar atento. Para estar atento, porque de repente esse momento acontece e você não estava atento, você estava olhando em volta, assim, para ver o que se passa. A conscientização da iluminação pode ser compreendida como conhecimento direto. Esta palavra nós já conhecíamos, conhecimento direto. Saber as coisas diretamente, sem pensar. Isso existe. E nós vamos sendo preparados para isso. Nós vamos sendo preparados para um dia termos esse conhecimento direto. Se você se liga aqui com sua alma, ou você já está ligado com sua mônada, você tem um conhecimento direto para aquilo que você precisa conhecer naquele momento. E aqui é o conhecimento direto. Conhecimento direto quer dizer, não há mais necessidade de você ficar sabendo, porque você sabe. Ficar sabendo é uma situação, você fica sabendo, nós ficamos sabendo à medida que aprendemos. O que ele está convidando para a gente fazer é não é ficar sabendo. O que ele está nos indicando é saber. De repente saber. Você não fica sabendo, isso é muito lento, compreende como é lento? Ficar sabendo. Nós aqui falamos uma hora e meia, ficamos sabendo. Isto tudo podia ter acontecido num instante. Plá! Conhecimento direto. Percebem o caminho? Isto não é para os nossos netos e bisnetos, não. Isso é para nós. Parece incrível, né? Mas é para nós. É para nós porque é a alma que faz isto. Se dependesse de nós aqui, jamais iria acontecer, talvez. Mas é a alma, é aqui que acontece. Ou no espírito. Ele está nos desafiando a nós nos considerarmos almas e nós nos considerarmos espíritos. Mas para começar, alma não tem nome, espírito não tem nome. Alma não tem mãe, não tem pai, não tem sobrinho, não tem marido, espírito não tem. Ele está nos desafiando a viver uma coisa que já está aqui, o futuro está aqui. E a iluminação pode ser compreendida como conhecimento direto. Quer dizer, você está assim, neutro, de repente, pá, ficou sabendo. Conhecimento direto. Esse conhecimento direto, que pode acontecer como uma graça isto, nós interpretamos como graça. Nós interpretamos como graça. Porque no nosso entendimento nós não merecemos. Mas nós não merecemos nada. Isso é coisa da criação e a uma certa altura tem que acontecer isto. Então, isto acontece assim, de repente. E assim como pode acontecer neste átimo, isto pode desaparecer. Veja que a gente precisa ter sempre cuidado, hein? Sem temer, mas ter cuidado. Temor, temor de Deus, não é o que a gente pensa. Temor de Deus, que a gente não tem, porque não pensa nisso, não. Temor de Deus é uma coisa que é atenção, não desligar. Não desligar, porque não é Deus que você teme desligar. Entendeu? Temor a Deus. E aqui é a mesma coisa, este conhecimento direto, este átimo que sabe as coisas, sabe o que tem que saber, isto pode desaparecer, isto pode nunca mais se repetir na mesma encarnação. Por isso é que a gente precisa, antes que isso aconteça, saber que isto pode acontecer se eu desisto de mim, se eu não estou me reafirmando como ego. Isto pode acontecer de repente. E este momento de conhecimento, que você não sabe se vai acontecer de novo, você precisa gravar bem aquilo e não sair daquilo. Você vai fazer tudo o que você está fazendo, continua a sua vida, mas não saia mais daquele momento. Porque você não sabe se ele vai se repetir da mesma forma. Mas enquanto você está ali, você já está vivendo. Você já está vivendo no que está aí. Esse conhecimento direto pode desaparecer ou pode nunca mais aparecer na mesma encarnação. Então não fique esperando. Se de repente você passa por isso, guarde isto, porque pode não acontecer mais na mesma vida. Cada momento deste é um passo muito grande que o espírito está dando, que a alma está dando. Você guarde aquilo para você, porque aí você já vai começar participando dessa vida interior. E ele diz que esses momentos que acontecem e ficam gravados no espaço. Isso fica gravado no espaço. E o espaço está cheio dessas coisas. E esses momentos que para nós passam, mas do espaço não desaparecem. Esses momentos ficam depois circulando no espaço, circulando, circulando, circulando. E a humanidade nem os percebe. Nem os percebe. Bem, mas precisa que a gente se mexa. A gente precisa se transformar. Precisa se transformar. Olha, eu quero agradecer muito a vocês por vocês terem ouvido todas essas coisas, sabe? Eu realmente estou muito agradecido. E amanhã vamos continuar. E muito obrigado.